É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje a gente vai conversar aqui no programa de rádio da Amapar com a advogada Rosângela Maria Lucinda, que é presidente da Comissão dos Direitos do Idoso da OAB Paraná. E aproveitando que nesse mês de outubro nós comemoramos o Dia do Idoso, nós vamos discutir hoje a respeito de todos esses direitos da pessoa idosa. E caso você ouvinte tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora Rosângela, quero cumprimentar aqui a senhora e agradecer novamente a sua participação aqui no nosso programa.
Boa tarde a todos. Eu agradeço, Jéssica, efetivamente, essa parceria que já vem de há longo tempo conosco, não apenas a comissão, mas a própria OAB Paraná. Nós temos um elo que, se Deus quiser, vai durar por um longo tempo. Muito obrigada, eu agradeço.
Verdade, doutora. E para a gente começar a nossa entrevista, queria pedir para a senhora, primeiramente, falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre os principais direitos, especificamente da pessoa idosa. O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre esses direitos?
Bom, na verdade, os direitos da pessoa idosa, eles iniciam pela Constituição da República, através do artigo 229, 230 da própria Constituição. Mas a base efetiva dos direitos da pessoa idosa, como de todo ser humano, é a partir do artigo 5º da Constituição. Temos daí o artigo 2º e 3º do Estatuto do Idoso. Primeiro passo é a vida, direito à vida. Direito à saúde, direito à educação, direito à cultura, ao trabalho, à dignidade do ser humano, seja ele idoso ou não. Esses são efetivamente os direitos elencados. E acima de tudo, agora nós temos uma convenção interamericana de proteção, dos direitos humanos da pessoa idosa desde 15 de junho de 2015, e até o presente momento não foi ainda ratificada pelo Estado brasileiro, e nós aguardamos que isso ocorra, porque ali sim é um instrumento internacional, primeiramente é o único, que é das Américas, e que o Brasil é o signatário, foi o primeiro a assinar, essa convenção interamericana. E nós buscamos, se Deus quiser, que isso alcance mundial, não apenas aqui, Então, são esses efetivamente os efetivos direitos, inclusive os direitos a acesso à justiça, Que essa é uma necessidade, alimentos, temos o transporte coletivo. E cada um desses direitos, eles vêm abarcados de forma específica dentro do Estatuto do Idoso. E por isso que nós fizemos, inclusive, nós tivemos um evento no dia 30 agora de setembro, antecedendo o dia 1º, Dia Internacional. 1º de outubro é o Dia Internacional do Idoso, da Pessoa Idosa, e nós fizemos um evento na Praça Osório, contamos com a presença de pessoas idosas ou não, inúmeros transeuntes, pessoas que efetivamente estavam ali passando, filhos, crianças, idosos. Legal. Então, independente da idade. Nós, inclusive, fornecemos o Estatuto do Idoso e estávamos ali falando a respeito dos direitos da pessoa idosa. Porque o que nós temos hoje, nós temos crianças, essas crianças vão se tornar idosas. Então, nós estamos plantando hoje para que nós efetivamente venhamos acolher e eles futuramente possam colher de uma forma tranquila e saibam os seus direitos. O que precisa é conscientizar, desde a família, que já tem valores arraigados e que precisam aflorar em relação às pessoas idosas, em respeito, valorização, participação ativa, incorporar e integrar essas pessoas idosas à família, à sociedade, e também é um dever do poder público.
E doutora Rosângela, a gente poderia dizer para os nossos ouvintes que, de modo geral, esses direitos que a senhora mencionou, a população e o poder público, eles têm observado esses direitos ou eles têm sido de alguma maneira violados?
Efetivamente, eles têm observado. Uhum. Têm observado porque nós contamos justamente com a imprensa, com vocês, rádio e TV, que fazem esse papel de divulgação, de conscientização, de chamamento, de lembrança, recordação. Então, existe sim já uma conscientização, eles estão tomando ciência dos direitos, sejam idosos ou não, principalmente aqueles que não são idosos, é que devem ser os primeiros a atentar para os direitos da pessoa idosa, para que não venham incorrer em qualquer tipo de delito.
Uhum.
Né? E o poder público também tem participado. Nós temos um Ministério Público extremamente ativo, as duas promotorias. Temos o desembargador Ramidoff, que já vem acompanhando conosco há muito, né, esse trabalho. E é um trabalho muito atuante, exige muito, mas é um trabalho gratificante, porque mais do que um trabalho, é uma missão.
Uhum.
Nós nos sentimos numa missão de fazer valer a existência, a visibilidade do ser humano idoso, independentemente de raça, sexo, religião, independente de gênero, porque todos efetivamente serão idosos, salvo se não estiverem mais conosco.
Uhum. E, doutora, a gente poderia falar em algum tipo de violação dos direitos das pessoas idosas que ocorre na atualidade? Alguma coisa a gente ainda precisaria aprimorar nesse sentido?
Vamos dizer que os primeiros e efetivos crimes que se apresentam é a apropriação do cartão, né, uhum, dos idosos aposentados, segurados. Esse é um dos crimes que mais se apresenta. Discriminação, nós encontramos situações em que os idosos são discriminados pela apresentação física dele. Isso é um absurdo. É um absurdo.
Sim.
Deveria valorizar que a apresentação física nada mais é do que o reflexo do tempo. Isso faz parte. E essa visão física que nós temos das pessoas idosas são efetivamente marcas de uma vida de batalha, de luta, de sabedoria, de conhecimento. Porque a instrução é uma coisa, sabedoria é outra. E que só o tempo e as experiências na vida é que nos trazem isso. Nós temos essa questão também, além da discriminação, nós temos aí o abandono.
Uhum.
Abandono de idosos, seja na própria casa, com a própria família, que abandona o idoso numa cama, sem qualquer tipo de assistência, em hospitais, que causa as instituições públicas de saúde, né, sejam públicas e particulares, colocam efetivamente os nossos profissionais da saúde em situação delicada, porque eles denunciam sim. Eu conheço situações em que os médicos fazem a denúncia porque os filhos abandonam no hospital. Nós temos UPAs, nós temos áreas, unidades básicas, pronto atendimento, temos hospitais em que estão superlotados, não porque efetivamente, às vezes a pessoa ali está e precisa ficar, mas é que ela tem atenção, ela necessita de uma atenção, chamam os filhos, não aparecem. Né? Não dão nem retorno. A família abandona. E é muito triste isso. Isso são crimes mesmo, são crimes, uhum, e crimes efetivos. Né? Nós temos a questão também do cartão magnético, como eu lhe falei. Né? E tem também aquelas pessoas que se valem da boa-fé do idoso e da sua vulnerabilidade e se aproveitam. E pessoas, eu digo no geral, tanto seja família como fora, terceiros, se aproveitam e pegam às vezes uma procuração, pegam a senha, para administrar os bens, né, desse idoso e dessa idosa. Mas tem que lembrar que a idade, ela não causa limitação, a parte de discernimento. Nem sempre ela vai estabelecer como ela, ou não. É idoso, então não tem mais condição de administrar a própria vida e os bens.
Uhum.
Não é assim. Não funciona dessa maneira. A única pessoa efetivamente, o único profissional seria o profissional médico. A partir do momento que o profissional médico, e isso nós convivemos, inclusive na Abras Paraná, profissional médico, ele está ali para justamente estabelecer o limite de quando, até onde ele consegue administrar e discernir e até onde ele necessita daí do auxílio da família. Mas se a família não se empenha, como que nós vamos fazer? O que fazer daí nesse sentido? Então, o que é necessário é conscientizar, é tornar público que existe o estatuto, que existem regras. o que eu acredito que não haveria necessidade de haver um estatuto se já existisse o respeito vindo da...
A cultura do respeito, né, doutora?
Exatamente, exatamente isso.
Mas, doutora, eu acho interessante a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes agora a respeito do estatuto do idoso, que a senhora já comentou agora no início da nossa entrevista. E no que consiste esse estatuto e qual que foi o impacto prático na vida dos idosos, essa lei que entrou em vigor em 2004?
Bom, o Estatuto do Idoso, ele é a Lei 10.741, né? E ela veio, na verdade, abarcar são situações, né, na ocasião, há mais de 10 anos, ela veio abarcar situações que se verificava, que havia um certo descaso em relação às pessoas idosas. Nesse grupo todo, haviam aposentados, haviam pessoas envolvidas em outras associações e que buscaram um caminho. Então, esse caminho foi levado através do Congresso, né? Através de uma lei, e que foi, efetivamente, ela foi concretizada. O Estatuto, ele abarca, então, desde a dignidade da pessoa humana, que vem abranger a vida, os direitos da pessoa como ser humano, na saúde. Então, vem uma série de direitos, né? Cidadania, liberdade, né? Que ele vem, e convivência familiar e também comunitária, que ele vem fazer com que as pessoas saibam que, então, a partir de então, que seria mais de 10 anos, já existe uma lei, que esta lei tem que ser respeitada e que esta lei vem direcionada às pessoas idosas. Às pessoas idosas. O que eu digo em relação às famílias? Até hoje nós sentimos a necessidade da conscientização, tanto que pode observar. O que precisa é conscientizar, tornar público a existência desse estatuto, tornar público que existem leis agora, inúmeras leis que abarcam também, paralelamente, dentro, cumprindo o próprio estatuto. Existe essa convenção interamericana, existe o direito também do idoso buscar os seus direitos, como também existe o direito da família, da comunidade, da população, de buscar a defesa dos direitos dessas pessoas idosas. Porque, por vezes, você sente que a família não está consciente. É preciso tomar consciência. Nós fazemos um trabalho não só com as famílias, mas nas escolas. E esse trabalho nas escolas, nós sentimos, já fizemos um evento do qual vocês, graças a Deus, participaram conosco também. E nós observamos que os adolescentes, eles chegaram a nos dizer que foram à casa, terminada a aula, voltaram para casa e mencionaram que estavam felizes porque participariam de um evento em que envolveria idosos. E eles tentaram dialogar com os pais e tiveram uma repulsa em relação ao assunto.
Interessante.
Então, é importante que também o trabalho que as escolas nos dão é assim, amplo. Ampla condição, escolas públicas nos dão ampla condição. Então, nós precisamos que também esse trabalho seja feito nas escolas públicas, particulares, independente de trazer os familiares para dentro da escola, não apenas para falar sobre o boletim, né? A nota que não está muito boa, mas trazer as famílias às escolas para conscientizá-los de que existe essa questão dos idosos, que os adolescentes e as crianças, desde o lúdico, né? Até mesmo depois, até vou passar uma notícia fantástica que nós temos, que ocorreu. Trazê-los para dentro da sociedade escolar, da comunidade educacional, para que eles resgatem esse momento. Porque esses mesmos pais que hoje levam os seus filhos às escolas, e os filhos e esses pais foram também crianças, essas crianças depois vão se tornar pais e terão daí os avós.
Idosos.
Então, eles já começam a trabalhar com os próprios filhos nas escolas, as escolas com a convivência dos professores. Nós temos professores idosos maravilhosos. Inclusive, nós temos uma colega, integra a comissão, ela é idosa e é professora ainda, advogada e professora. Maravilhosa. Então, é necessário isso, é conscientizar em todos os âmbitos da saúde pública, todos, independente, porque o idoso, ele existe desde o momento que ele nasce. Nasceu criança,
todos nós
nasceu
vamos ser
idoso.
Idosos,
exatamente,
né, doutora?
Exatamente.
Doutora, eu acho que dentro desse assunto, um aspecto que é bem importante a gente destacar para os nossos ouvintes é o que dispõe o estatuto especificamente sobre o dever da pensão alimentícia dos filhos para com os pais idosos, que é algo que, infelizmente, a gente sabe que muitas vezes tem falhado e não tem sido como deveria ser, né, doutora?
É, exatamente. Bom, a própria Constituição, ela, da República, ela já prevê, né? Uhum. Ela já prevê que é necessário, não existe apenas um dever dos pais para com os filhos nessa questão dos alimentos, mas quando na idosos, os filhos também têm a obrigação de prestar esses mesmos alimentos aos pais, principalmente porque eles são vulneráveis e essa vulnerabilidade, ela surge em função da própria idade, ela surge pelas limitações do tempo, que sim, que isso é evidente que vai nos ocorrer, não há como, né? Mas também porque é a dificuldade, né? Muitos são aposentados, praticamente o salário, recebendo apenas um salário mínimo. Esse salário mínimo, por vezes, ele vai a mais da metade em remédio.
Sim.
Daí, porque não está disponível, né, gratuitamente, muitos deles não estão disponíveis gratuitamente. Então, é uma obrigação, sim. Está previsto no artigo 11, do artigo 11 ao artigo 14 do Estatuto do Idoso, que os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. E a obrigação é solidária, ou seja, o idoso é que vai optar quem que vai lhe dar essa... vai prestar esses alimentos a eles. Mas é interessante porque eu acredito que numa família... não há necessidade, né?
Não deveria ter necessidade,
não,
né?
Não, isso aí não é inconcebível, é inconcebível. Então, na verdade, os filhos, havendo um apenas, certamente ele vai olhar para si, vai se imaginar futuramente idoso e vai acreditar que os filhos ou os sobrinhos vão acolhê-lo. E vão também dar a mesma atenção que ele vai estar dispensando ao pai ou à mãe hoje. Então, essa questão dos alimentos, ele pode muito bem ser distribuído entre os filhos. E também não exclui o lado do amor, né?
Claro.
O amor. O amor, ele não tem preço. A atenção não tem preço. A dedicação também não possui preço. Então, são esses sentimentos, são esses valores interiores que os próprios pais, né, passaram a estes filhos. E é muito triste que existem, nós infelizmente recebemos, tal como o Ministério Público, os conselhos, denúncias de assim, estarrecedoras que nos causam uma indignação muito grande, porque não se pode admitir que um ser humano permita que um pai
ou uma mãe,
né, pai ou mãe, deixá-los numa situação terrível.
Passando fome, basicamente.
E pior,
né?
Pior é fisicamente a questão da saúde, né?
Sim.
Muito triste isso.
E, doutora, infelizmente a gente também vê algumas situações em que os filhos querem dispor do patrimônio dos pais idosos enquanto eles ainda estão vivos. Ou até mesmo pior, querem impedir os pais idosos de gerir o seu próprio dinheiro. Isso é ilegal? A gente pode falar isso para os nossos ouvintes? E o que pode acontecer com um filho ou parente de um idoso que tem esse tipo de conduta?
Bom, primeiro, a ilegalidade já começa pela própria atitude de quem assim deseja, né?
Uhum.
Isso já é uma ilegalidade, mais do que tudo é um ato indigno.
Que a gente está falando de um aspecto jurídico, mas nem se fala do quanto imoral que é uma situação como essa, né, doutora?
Exatamente. Como eu havia salientado, o envelhecimento, ele necessariamente, ele não traz consigo a diminuição, o impedimento, a impossibilidade da pessoa idosa gerir o seu próprio dinheiro, seu próprio patrimônio. Então, primeiramente tem que ser respeitada a vontade do idoso. Quem manda, efetivamente, é ele. Seu patrimônio é dele, é ele que tem que administrar, certo? Quando acontece situações como esta, de chegar ao ponto de, não, eu quero o pai em vida, a mãe em vida, os filhos começam a já partilhar e já buscar a sua parte. Principalmente quando são vários filhos. Aí é uma discussão que se apresenta, assim, porque eu quero a minha parte. Só que tem um detalhe, quem manda ainda são os pais. Então, e quem administra são os pais. Existem situações em que alguns filhos, eles tentam, ameaçam. Eles começam com ameaça. Olha, eu quero a minha parte porque o senhor já me passa a minha parte, porque eu necessito, eu quero viajar, eu quero empreender isso, né? Esse filho faz, age dessa maneira. Só que, como o dinheiro é do pai, e quem vai decidir se vai passar ou não o dinheiro é o próprio pai. E tem mais um detalhe, existem outros herdeiros. Numa antecipação de valores, você necessariamente vai ter que resolver a questão dos outros filhos. Então, nós tivemos uma situação em que foi orientado que, primeiro, o dinheiro é do pai. No caso específico, a mãe já não estava mais conosco, né? Então, o pai vai administrar do jeito que ele quiser. Isso já foi informado. Ele administra do jeito que ele quiser, ele vende o patrimônio dele, se está no nome dele. Se todos já receberam a sua parte em decorrência, por exemplo, de um inventário da ameação da mãe. Então, ele vai fazer com o dinheiro dele, pai, o que ele bem entender. Se ele quiser vender o imóvel que ficou exclusivamente para ele, e os bens, é dele, ele faz o que ele entender. E os filhos, se quiserem buscar alguma coisa, eles podem tentar. Agora, entre querer e poder, há uma grande diferença. Além, é óbvio, né, de incorrer em crime, porque o fato da ameaça já é um crime.
Ameaça um idoso,
ameaçar,
né?
Já, impondo uma... o fato de essa ameaça psicológica, por vezes até mesmo física, como você salientou. Nós temos situações em que os idosos sofrem violência física. Sofrem violência física. Então, essa violência física, essa violência psicológica é crime.
E, doutora Rosângela, como que uma conduta ilegal como essa, ela pode ser denunciada de maneira geral para os nossos ouvintes entenderem como que um abuso ou uma violação dos direitos da pessoa idosa deve ser denunciada?
Bom, nós temos, além da Comissão dos Direitos do Idoso da OAB Paraná, né? Nós que o prefixo telefônico, se depois, posteriormente, eu posso fornecer e ratificar, né?
Sim,
é o 3250-5700. Setor de comissões, né, que deve se dirigir. Nós temos um e-mail também, aonde pode ser enviada a denúncia. Necessariamente não precisa se identificar, elas podem chegar, mas por gentileza tem que deixar algum telefone ou um contato, porque nós trabalhamos e nós procuramos dar a resposta. Nós evitamos quando... pode até demorar algumas situações de denúncia, porque nós necessitamos de Ministério Público intervindo, necessitamos dos conselhos participando também. Então, pode até que o resultado demore, porque nós fazemos um levantamento, um trabalho de parceria com as demais instituições. Mas nós também queremos dar resposta. Nós precisamos dar a resposta. Então, é a questão da comissão. Temos também o Disque Idoso, o 0800-41-0001. Temos o Conselho Estadual dos Direitos do Idoso, CEDI, que é o 3210-2415. O Disque 100, Direitos Humanos, efetivamente. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que é o CMDPI. 3350-3500. Então, as denúncias, e claro, o Ministério Público, que é nosso parceiro efetivo, né? Que é o 3250-4000. Então, em caso de qualquer verificação, qualquer notícia a respeito da violação dos direitos da pessoa idosa, ou até mesmo para informações e esclarecimentos, podem entrar em contato com qualquer uma dessas entidades.
E, doutora, fala mais um pouquinho também para os nossos ouvintes sobre como que a OAB, por meio dessa Comissão dos Direitos do Idoso, tem atuado na promoção e na efetivação dos direitos da pessoa idosa.
A OAB Paraná, como todo, digamos assim, a OAB Nacional, nós somos cidadania. Nós representamos os cidadãos. Essa é a palavra-chave da OAB, cidadania. As comissões, cada qual desempenha, né, o seu papel direcionado à sua missão, que eu considero missão. E a Comissão dos Direitos do Idoso da OAB Paraná, nós estamos aí há muitos anos já em ativo, mais de 10, 15 anos ativa, mas quando eu ingressei na comissão em 2011, né, daí nós começamos esse trabalho de eventos também, e nós temos advogados idosos, que hoje representam os membros consultores, que nos antecederam e nos permitiram, né, a existência da Comissão dos Direitos do Idoso do OAB Paraná. Então, nós fizemos vários eventos. Em 2014, nós tivemos o evento O Idoso Ser Humano Invisível, os Direitos do Idoso na Sociedade. Então, é essa visibilidade que nós estamos buscando continuamente. Em 2015, nós tivemos o Cidadão Idoso, Direitos e Conquistas, dando seguimento ao que já havia sido preconizado em 2014. E agora, neste ano, em junho deste ano, 2017, nós também tivemos esse novo evento, né, envolvendo realmente a pessoa idosa, direito, dignidade, né, a respeito. Então, tudo vinculado ao Estatuto do Idoso e buscando demonstrar e resgatar a visibilidade da pessoa idosa. Fazemos eventos públicos, nos reunimos para também efetivamente o trabalho, que é uma vez no mês a comissão se reúne, mas em casos extraordinários, nos reunimos, porque daí são situações realmente que exigem, né?
Sim.
Então, nós buscamos, assim, trabalhar com as escolas, trabalhar com as universidades, que, aliás, se você me permite...
Fique à vontade, doutora.
Existe o artigo 22 do Estatuto do Idoso, que ele determina, ele não usa o verbo pode, ele usa o verbo determinação mesmo, que tem que ser.
Não recomenda.
Não,
né?
Recomenda, tem que ser. Que seja inserido em todos os níveis formais de ensino, desde o básico, fundamental, até, né, o ápice superior, em todas as áreas do ensino, o conhecimento sobre o envelhecimento.
Sim.
Certo? Os direitos. E nós tivemos uma grata satisfação que neste ano, e reunindo-se no início agora do ano com algumas coordenações, na verdade, três coordenações de curso de Direito, e trocando informações como faríamos para inserir isto, né, num âmbito maior, né, de abrangência nacional, foi salientado que através da ordem, através do exame de ordem unificado, nós conseguiríamos, então, alcançar um alcance nacional, que nós fizemos em parceria com a Comissão de Estágio e Exame de Ordem da OAB. Eu elaborei um texto com a equipe e um ofício, e respondo por que da necessidade de que no exame de ordem unificado da, né, nacional pudesse ter questões relativas como existe da criança e do adolescente, como existem questões de direitos humanos. Então, se possível, inserisse no exame de ordem, a partir de então, questões relativas ao Estatuto do Idoso. Foi levado, sim, houve aprovação, aprovação no sentido de que é possível, através da Comissão de Estágio e Exame de Ordem aqui nosso, levou ao conhecimento do Conselho Federal, e grata foi a satisfação e, assim, uma bênção quando no domingo, dia 23 de julho, agora, no 23º Exame de Ordem Unificado, eu fui informada no final da tarde de que havia questão sobre o Estatuto do Idoso no exame da OAB. Então, eu fiquei muito feliz, porque agora nós sabemos que isso vem de cima para baixo. Necessariamente, com as escolas com as quais eu estou tendo contato e em conversa, né, que eles sabem que vão ter que agora inserir o tema a respeito da pessoa idosa. Eu vou cobrar, sim, comuniquei que eu vou cobrar, sim, através da OAB, da comissão, cobrar no bom sentido de parceiros, vamos ali, vamos trabalhar. Vamos agora inserir-se e conscientizar.
Doutora Rosângela, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nesse último minutinho, queria só pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes, porque a gente sabe que a comissão ela tem lutado pela implantação da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa aqui em Curitiba, né? O que a gente pode destacar para os nossos ouvintes sobre isso? Essa delegacia vai ser instalada uma hora?
Bom, inicialmente foi lançado no evento de 2014 a criação e implantação da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa. Foi feito através de um comitê que nós criamos dentro da própria OAB, da comissão, comitê intersetorial, com a presença dos dois conselhos do Ministério Público. Montamos, elaboramos um projeto de lei que foi encaminhado ao governo do Estado e agora... no último dia 10, fomos recebidos pela vice-governadora, doutora Maria Aparecida Borghetti, e que nos recebeu. E também já estamos aí visando a implantação da delegacia, porque ela abraçou a causa e certamente, abraçando esta causa, ela estará abraçando a própria família dela, a milhões de famílias e de idosos do nosso país e principalmente do nosso estado. Estamos contando com esse apoio incondicional através da vice-governadora, que a OAB está ativamente em parceria com nesse sentido, em relação à delegacia, e contamos, obviamente, com a imprensa agora, no futuro, para noticiarmos, né, a implantação, uhum. E vamos comemorar, porque é a implantação para o hoje e para o futuro, tá?
Tomara que a gente já faça um próximo programa daqui a um tempinho falando sobre a implantação dessa delegacia,
se
né,
Deus
doutora?
Se Deus quiser, Doutora
Rosângela, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, meia horinha é muito pouco para a gente discutir um tema tão complexo como esse, que são todos os direitos da pessoa idosa, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar, parabenizá-la por esse trabalho tão importante à frente da comissão e até uma próxima vez.
Eu agradeço e sei que posso contar com vocês hoje e sempre, Jéssica. Muito obrigada e um grande abraço.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo final de semana e até lá!
A E-Paraná, AM630, apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.